Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 705. As conversas habituais para ouvir quinta-feira à noite e também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rum.pt. Antes de passarmos à apresentação da edição desta semana, fazemos o convite para que se junte a nós no próximo sábado para o regresso do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. A retoma está marcada para sábado de manhã, às 11, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Conversa com Joaquim Costa. Para hoje, António, o que é que nos reserva a nossa emissão?
Boa noite. A emissão é sobre a história que deve ser sempre olhada, analisada, refletida de Portugal na segunda metade do século XX. Quer dizer, a guerra colonial, a obstinação dos dirigentes políticos portugueses em compreender que os ventos da história não sopravam nem sopraram a nosso favor. É um trabalho de Marta Martins Silva, Madrinhas de Guerra, uma edição da Desassossego. Perceber o que foi uma realidade muito concreta à correspondência dos soldados portugueses durante essa mesma guerra colonial, com jovens, com adolescentes, talvez algumas, mulheres portuguesas que alimentaram o imaginário e foram, de alguma forma, também uma espécie de desabafar, quiçá, alento para o difícil, dos difíceis tempos que viveram no capim africano. Obrigatório. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre responsabilidade cívica, melhores leituras.
Marta Martins Silva nasceu em Aveiro em 1984. É licenciada em Comunicação e Jornalismo pela Universidade do Porto. Desde 2007, exerce jornalismo no Correio da Manhã e na revista Domingo, e aí tem desenvolvido trabalho com ex-combatentes da Guerra Colonial. Tem dois livros publicados sobre esta temática: Madrinhas de Guerra, editado em 2020, e Cartas de Amor e de Dor, editado em 2021, ambas as edições da Desassossego.
Como é que chega a este tema? Percebe-se quem ler a nota biográfica inserta na contracapa. De qualquer das formas, como é que este tema a vai, vamos lá, assoberbar durante um tempo da sua vida e concentrar-se nisto?
Olá, António, boa noite também aos vossos ouvintes. Obrigada eu pelo convite, obrigada também pela introdução que fez do meu livro, muito obrigada. Respondendo à sua primeira questão, e que é o início de tudo, não é? Tenho que agradecer à minha editora, a Desassossego, porque foi ela que me desassossegou para este tema, sabendo do meu interesse pela guerra colonial, por este período da história. Eu sou jornalista do Correio da Manhã já há quase 15 anos e nós há cerca de 10 que temos na revista Domingo uma rubrica semanal em que todas as semanas convidamos um ex-combatente a contar as suas memórias da guerra.
Já me tinha dado
E
conta. Já
é
tinha
uma,
olhado.
é, exatamente, é uma rubrica já tem bastantes anos, é uma rubrica que nunca tem falta de convidados, vou dizer assim, porque há sempre ex-combatentes a quererem contar e ainda bem as suas histórias. Eu acho que isto também se prende com o facto de, a partir de certa idade destes homens, a partir ali do final da idade ativa, quando eles começaram a reformar, eles terem voltado a lembrar-se de uma coisa que esteve ali latente na sua mente durante todos os anos de regresso, que era a guerra. E com esta memória veio a vontade de falar, de contar. E nós demos voz a estes homens, e eu, ao dar voz a estes homens, juntamente com outros colegas meus jornalistas, que foram passando pela revista Domingo, apercebi-me da riqueza destas histórias, da riqueza deste período e principalmente do facto destas pessoas, destes ex-combatentes, se sentirem um bocadinho, isolados. Ou seja, eles não se sentiram muito acolhidos pelo país, nem quando regressaram, nem ao longo das suas vidas. Portanto, eles precisam, de ter voz, e eu fui sentindo isso e fui tendo bastante carinho por este tema. Depois, a certa altura, a revista Sábado convidou-me para escrever isto há cerca de um ano, um trabalho sobre a chegada, o envio dos primeiros homens para Angola, quando o Salazar diz para Angola rapidamente e em força, em 61, vai agora fazer 60 anos, e depois desse tema para a revista Sábado, sou então convidada e desafiada, desta vez eu é que sou convidada, pela editora para escrever este tema, este Madrinhas de Guerra, e ainda bem, foi tão saboroso. Foi tão, para mim foi um privilégio, foi um privilégio poder escrever estas histórias, dar voz aos homens, a quem eu já dava há 10 anos de outra forma, não é? Mas também às mulheres que foram tão importantes nesta retaguarda.
Marta, vou-lhe pedir o favor, aliás, também quero dizer que este livro tem o prefácio de um escritor, mas de Carlos de Matos Gomes, um escritor, um romancista, conhecido destas coisas da Guerra Colonial com o seu primeiro romance Nó Cego, fica aqui também a nota, a dizer que um prefácio também complementa este trabalho. Mas o que eu lhe estava dizendo, Marta, é: permita-me que eu tome o papel, não do advogado do diabo, mas alguma distância, não cinismo, mas distância, ou seja, vou colocar-me no papel que a
Tá
Marta
bem.
se colocou quando andou à volta com estes temas, os ex-combatentes, a guerra colonial, experiência e tudo mais. Porque a Marta acabou por ainda introduzir aí, ou colocou um termo muito importante, que é: estes homens que lutaram na guerra colonial, portanto, estiveram lá, nos cenários de guerra, muitas vezes queixam-se disso, que é o esquecimento, a banalização, o distanciamento. Quando se procura fazer qualquer homenagem, é logo um saudosismo reacionário que vem ao de cima. São logo rotulados desta maneira, deste modo. Na sua investigação, no seu trabalho de campo, percebeu que é mesmo assim, porque grande parte destes homens não tinham, pelo menos os que foram no início para a guerra colonial, não tinham preparação nenhuma, foi uma brutalidade. E depois o estresse pós-traumático, isso continua a verificar-se. É mesmo assim, ou muitas vezes isto é alvo de alguma, vamos lá, um exagero, algum empolamento por parte de ambas as partes? Um empolamento positivo, outro, se quisermos, empolamento negativo. Anda com este tema há muitos anos, a sua impressão, ou pelo menos aquilo que racionalmente é aquilo que pensa sobre este tema.
Eu tendo, não sei se estou a ser parcial por ter muito contacto com estes homens, mas eu tendo a acreditar que de facto eles e esta guerra foram muito esquecidos. E se tivermos em conta que esta guerra provocou 9 mil mortos, 100 mil feridos, 14 mil deficientes físicos e 140 mil homens com stress de guerra, entre aqueles que sabem que o têm, porque há muitos outros que não constam nestas estatísticas, eu acho que eles têm toda a razão. Eu acho que eles deviam ser, não digo glorificados, é uma palavra muito
Pois, pois,
forte,
pois, pois.
falta-me aqui a palavra, mas acho que faltou, aos sucessivos governos, aqui algum apoio a estes homens, porque eles não escolheram, eles não estavam do lado da ditadura,
Pois,
eles não
pois.
escolheram ir para esta guerra. Esta guerra foi-lhes imposta. Eles foram chamados, foram. Então, na fase inicial, ali em 61, estes homens nem fatos tinham, nem camuflados tinham. Eles iam com os fatinhos de caqui amarelo, que nem bolsos tinham. Eles não tinham preparação nenhuma. Eles levavam umas armas que não tinham comparação com aquilo que já havia no que haveria de no final da guerra. Mas isto para dizer que, de facto, eles não escolheram. Portanto, se eles não escolheram, eu acho que era importante alguém ter-lhes dito obrigado. Obrigado por vocês terem ido, vocês deram muito da vossa juventude a uma causa que não era a vossa. Eu acho que o país, depois, quando se reformula e quando vem, felizmente, a democracia, tenta esquecer um bocadinho aqui as nóduas negras do passado. E então tenta limpar tudo aquilo que aconteceu antes, e vamos esquecer esta guerra. A guerra correu mal, não é? A guerra correu mal, não houve nada de positivo a tirar desta guerra. E eles também não acham que estes homens também nunca pediram para serem, como é que eu hei de dizer, eles também nunca disseram que esta guerra era positiva, pelo contrário, eles sempre tiveram noção e se calhar foram os primeiros a ter noção de que esta guerra era uma causa perdida e que eles estavam ali a perder a sua juventude, que eles estavam a perder a sua juventude, porque mesmo foram 2 anos das suas vidas, 2 anos em que eles não trabalharam, em que eles não descontaram, em que eles, para além de tudo o resto, em que eles não estiveram com as suas famílias, a ajudar as suas famílias, e portanto eu acho que eles sentem, imerecidamente, sentem falta de algum apoio, nem que seja um apoio psicológico, para aquilo que eles passaram. Há muitos destes homens que me relataram ao longo dos anos, têm ainda pesadelos com a guerra, não podem ir a uma festa de ano novo ou uma festa da terra em que há foguetes porque de repente a mente baralha-se e turva-se e de repente é como se eles estivessem ali numa emboscada. Portanto, estes homens não tiveram apoio, felizmente foram sendo criadas algumas associações para os ajudar, mas a nível institucional, a nível do país, não houve apoio para eles e por isso eu tendo a dizer que ia concordar com eles, eles foram esquecidos e eles têm razão neste aspecto, acho que sim.
A impressão que dá, normalmente, nestas questões é que muitas vezes são colocados no mesmo saco ou no mesmo patamar pessoas com responsabilidades diferentes, ou seja, muitas vezes os soldados, os cabos e os sargentos, ou até um aspirante ou um alferes, porque eram obrigados a ir para a tropa, porque eram, vamos lá, o grosso da coluna, o exército português, existia a legislação, a lei que obrigava, porque os oficiais do quadro, os generais, os capitães, os brigadeiros e coronéis e afins, esses verdadeiramente nunca questionaram a guerra do ultramar, a não ser já na parte final, quando começaram a perceber que era um dado adquirido que Portugal não ganharia essa guerra. Essa guerra de guerrilha era completamente impossível vencer, até que aconteceu como as coisas aconteceram. Isto em termos muito simples, portanto, uma pequena síntese. É por aqui muitas vezes que as tais injustiças se fazem reconhecer, ou pelo menos serem vividas por estes homens que estiveram no combate.
Sim, talvez tenha razão, António. Não tinha ainda pensado desta forma sobre isso, mas talvez tenha razão. Porque, no fundo, quem fica para a história é quem tem o papel principal, não é? Quem tem, neste caso, a patente mais elevada, não é? Falando a nível militar. E eu, de facto, eu conto a história do soldado, do pequeno soldado, que é aqui apanhado no meio desta rede e desta teia, que no fundo é consequência da história, do país e,
pois,
do
e da geopolítica. E da geopolítica mundial.
Exatamente, portanto, exatamente. E todas as épocas tiveram os seus desafios e os seus problemas e as suas guerras. Mas sim, eu tenho-me debruçado sobre o papel do simples soldado. Que vai ser levado de sua casa e de sua família e de sua pequena terra para um contexto completamente diferente e que tem que viver com isso 2 meses no terreno e depois toda a sua vida na sua memória. Mas acho que sim, António, acho que tem razão. Talvez tendemos a confundir aqui a parte mais importante, hierarquicamente falando, com o todo, e não podemos, não podemos comparar, de facto, porque eles não pediram para ir.
Eu digo-lhe isto porque há aqui um pequeno exemplo, um pequeno grande exemplo no seu livro, sensivelmente a meio, onde um oficial, um alferes, penso eu, um aspirante português que está em Moçambique, e vem uma mulher deste serviço, da mulher do apoio aos militares, a dar-lhe conforto, uma palavra de apoio, de compreensão pelo sofrimento, pela brutalidade da guerra, e a resposta deste soldado, deste oficial, é muito brutal. É muito brutal. Portanto, a brutalidade da guerra existia. É só um exemplo que aparece no seu livro. Há outros de outra dimensão. Mas assim, com esta franqueza, não aparece. Aquilo que eu quero dizer é, Marta, se não vê inconveniente, pelo seu trabalho de investigação, ou pelo menos do que teve acesso, muitos desta correspondência de era, vamos lá, porque a Marta acabou por referir anteriormente pessoas que eram deslocadas, eram pequenos agricultores, operários, construção civil, do país inteiro. Grande parte destes aerogramas, nomeadamente estas cartas de correspondência de guerra, eram para a vida de todos os dias, alguma de outra Sim. ordem. Nunca percebeu que alguns destes, um ou outro aqui que refere, dá para perceber que é isso que lá está, mas nunca percebeu que alguns nestes aerogramas não corria qualquer tipo de oposição aberta à guerra. Não, nunca teve a percepção disso, de alguém falar da injustiça, da brutalidade, do perder tempo. Há um caso aqui que dá para perceber. Como é que isto lhe salta no seu trabalho de investigação?
Sim, de facto, a maioria dos aerogramas que eu li, das cartas que eu li, a preocupação dos soldados não era essa, não era política. Eles não tinham essa preocupação política nos aerogramas, muito provavelmente porque sabiam que não a podiam deixar pois. Transparecer também dessa forma. Há um desabafo ou outro de jovens que dizem que estão a perder a sua juventude, que quando chegarem já são velhos.
Pois é isso.
É muito
pois
esta a percepção que eles têm, não
um
é?
Um com 23 anos diz, já estou velho.
Sim, já estou velho. No fundo, quer dizer, sem dizer, que é uma perda de tempo. Que estaria melhor na sua terra fazendo aquilo que já fazia. Mas não há deliberadamente por parte destes homens, pelo menos na imensa correspondência que eu li, a oposição direta a esta guerra. Eu acho que eles também dão um bocadinho a causa por perdida. Nós temos que cá estar. Ninguém nos vai tirar daqui. Portanto, não vamos por aí. Já que temos que cá estar, vamos falar de outras coisas. Vamos falar de coisas que nos, de certa forma, nos liguem à terra e nos liguem a quem nós éramos antes de irmos, antes de partirmos. E daí também a importância das madrinhas, não é? Porque elas trazem aqui esta lufada de ar fresco a estes homens, porque as cartas delas não são de dor, nem de saudade, nem de lamento. As cartas delas são floridas, perfumadas. São diferentes das cartas das famílias, das mulheres, das namoradas, dos irmãos.
Esta correspondência de guerra, o primeiro caso que nós temos aqui, agora vamos seguir de forma a linear o seu livro. O primeiro caso que aparece aqui é Afonso do Passo na Primeira Guerra Mundial. Aparece logo esta realidade que é uma retaguarda a amparar, dar conforto, um conforto perante a bestialidade da guerra, do caráter bélico que toca a todos, a morte varre tudo o que encontrar à frente, é um pouco esta expressão. No entanto, começa-se aqui a perceber, por um lado, pelas cartas dos soldados deste Afonso do Passo, que esta correspondência é muito importante, dá-lhes ânimo, não estão desligados da realidade do país natal, isto por um lado, mas por outro lado também começamos a perceber que há a realidade política a envolver isto. A Condessa de Ficalho, se não estou em erro, a própria avó da Sofia de Melbrenner, Andressen, também fez parte, era casado com Tomás de Melbrenner. E depois, por outro lado, temos os movimentos mais republicanos, Ana de Castro Osório, a Cruzada das Mulheres Portuguesas, que tem outra dimensão. Ou seja, estas palavras de conforto, estes textos onde eles desabafam os militares, os soldados, era da maior elementaridade, vamos lá, para uma questão da sobrevivência, uma espécie de vitalidade que dava a estes homens em condições extremas, uma espécie de racionalidade da sobrevivência.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu começou por referir a questão do Afonso do Passo. Eu fiquei muito surpreendida quando me deparei com as cartas que ele tinha escrito e que deixou felizmente para a posteridade, com a sua madrinha de guerra. e comecei logo a imaginar isto tudo. Se já num contexto de guerra colonial, isto tudo me parecia bastante cinematográfico, não é? Imaginar tantas vezes o correio a cair do helicóptero em sacos, os soldados a correrem para o apanhar. Imaginar os soldados da Primeira Guerra Mundial dentro das trincheiras, úmidas, cheias de ratos, sem luz, sem nada, sem água, a escreverem cartas. Ou seja, aí se percebe como era tão importante para eles a se escreverem. Eles estavam rodeados de guerra por todo o lado, quer dizer, e eles ainda assim escreviam cartas. Portanto, era tão importante. As cartas eram tão reconfortantes e era, como diz o Coronel Matos Gomes, era a ligação deles à vida, não é? Na Guerra do Ultramar e também na Primeira Guerra Mundial. Assim se percebe que isto tudo tenha começado em contexto de guerra. Ou seja, desde cedo se percebeu que quem estava, e isso é muito político, não é? Isto é indissociável da política. Desde cedo se percebeu que estes homens precisavam de ser moralizados. Não é? Ou de se sentirem moralizados enquanto estavam no campo de batalha. E então o que é que vamos fazer? Vamos mobilizar a sociedade para estar, não estando, no campo de batalha com eles. E como é que isso se consegue? Através da correspondência. Isto foi assim na Primeira Guerra Mundial e foi assim na Guerra do Ultramar. Não podemos esquecer-nos que o Movimento Nacional Feminino era um movimento político,
Pois era, pois era. Antes de chegar aí,
altamente
antes,
político,
pois,
não
antes
é?
de chegar aí, Marta, mesmo este do Afonso do Paço, tamanhá uma envolvente política
Sim.
se quisermos, na criação desta zona de conforto, uma espécie de almofada à distância para estes
Exatamente.
homens não se sentirem, vamos lá, suspensos no tempo, perdidos, a caminhar no arame sem rede de segurança embaixo, quer dizer, quase como no circo, sem a rede de segurança, porque caso contrário, funcionava assim simbolicamente no primeiro caso.
Funcionava, sem dúvida. E no primeiro caso, até é engraçado, porque a madrinha do Afonso do Paço ia se casar, ou seja, e ele sabia disso, ou seja, não havia ali nenhum interesse romântico, vamos dizer. No caso do Afonso do Paço e nas cartas à sua madrinha, era de facto ali um conforto quase espiritual, de que ele, tal como os seus camaradas, certamente precisariam e necessitariam para se sentirem vivos, porque uma pessoa que está à espera de alguma coisa, mesmo que seja uma carta e que demore semanas ou meses, eu na Primeira Guerra Mundial não faço ideia quanto tempo demorava esta troca de correspondência. É um bocado como ter projetos, não é? Quando alguém está à espera de alguma coisa, não morre, ou simbolicamente não morre. E eu acho que esta troca de correspondência funcionava muito assim. Enquanto eu escrever para ti, enquanto eu estiver à espera da tua resposta, eu estou vivo à espera dela. E tu sabes que eu estou vivo.
Pois, pois, pois.
Portanto, eu acho que funciona muito por aí, muito por aí.
Eu quero dizer isto porque no caso da Primeira Guerra Mundial, em 1917, 18, aí há pelo menos a realidade social portuguesa, porque apesar das convulsões políticas da Primeira República, os governos uns a cair atrás dos outros, todas as polémicas, apesar de tudo, era uma democracia. Há aqui a percepção que o caso da cruzada das mulheres portuguesas ligadas ao Partido Democrático, eles têm receio porque aí instala-se logo rapidamente uma espécie de um combate anti-proselitismo, ou seja, as senhoras da aristocracia, no entendimento desta cruzada das mulheres portuguesas, eram endoutrinar os homens, muito beatas, desculpando o
Sim,
termo,
sim, sim, sim,
muito
sim.
religiosas, e eles não queriam nada disso ao ponto de criar o contraponto, vamos lá, de apoio ideológico e sentimental, no sentido, este apoio que Ana Castro Osório, não é por acaso, de ser quem é, quer dizer, mulheres laicas, empenhadas nos direitos, no sufragismo para as mulheres, na literacia, portanto, aqui é mesmo nítido também esta realidade.
Sim, completamente, completamente. E para eles faz todo o sentido separar aqui as águas. Eles não queriam santinhos,
Pois,
santinhos, nem beatices, nem rezas, nem eles queriam o outro lado. Eles queriam o lado do conforto e a figura da Ana de Castro Osório, de facto, representa aqui esse lado, o lado da correspondência sem um interesse por trás. Pronto. Ao contrário das primeiras organizações que surgiram. E de facto é interessante assistir à troca de correspondência destes homens neste contexto político e neste contexto social. No fundo, eu acho que as mulheres, de uma forma geral, também se aperceberam de que este era o seu momento, de que este era o momento que elas podiam entrar em campo, as mulheres que sempre foram, se quisermos chegar aos dias de hoje, não vamos a tanto, mas ainda há uma grande diferença entre homens e mulheres, como são tratados na sociedade. Portanto, as mulheres sentiram, durante estes conflitos, que tinham um papel importante, nem que fosse o de confortar os homens. Mas elas sentiram-se chamadas a participar e sentiram-se importantes. E eu acho que por isso é que foram surgindo movimentos diferentes ao longo do tempo e ao longo dos conflitos organizados por mulheres, para de certa forma elas também se sentirem que participavam, não participando. Pelo menos esta é a minha percepção. Esta é a minha percepção disto e dos vários conflitos. E desta troca de correspondência que sempre houve.
Nada existia mesmo. Nada existia. Nada daquilo que eu falo existe. E de facto só podia ser ironia, não é?
No dia em que cá chegamos, contentes ficamos e admirados. Vimos moças engraçadas no parque sentadas com seus namorados. Em seguida toda a malta foi dar uma volta e até por sinal ficamos admirados com os autocarros de Vila Cabral. Ficamos admirados com os autocarros de Vila Cabral. Depois fomos em seguida por uma avenida que é de encantar. E então só de passagem a linda paisagem fez-nos delirar. Vimos coisas tão bonitas que atraem turistas e os faz pasmar. E fomos de madrugada à sardinha assada à feira popular. E fomos de madrugada à sardinha assada à feira popular. Depois fomos mais além e vimos também parques infantis. Para vermos coisa mais fina, fomos à piscina ver os biquinis. No fim vimos muita gente e disse contente o amigo Amaral. Com tanta coisa que ver, dá gosto viver em Vila Cabral.
Não, Aldra!
Com tanta coisa que rir, dá gosto fugir de Vila Cabral.
Assim, sim!
Com tanta coisa que rir, deu gosto fugir de Vila Cabral.
Uma das questões que também estava sempre em cima da mesa, a discussão, e a impressão que se tem, a impressão, não por aquilo que eu li do seu livro, é, mas não é tão assim como foi no caso da Primeira Guerra Mundial, estou a falar da guerra, já na Guerra Colonial, mas na Primeira Guerra Mundial, o que estava sempre em confronto era a questão da fragilidade psicológica e aquilo que eram os reparos e os ataques do lado mais laico e republicano era exatamente essa fragilidade aproveitada para uma catequização dos soldados, do corpo expedicionário português que estava na Flandres. E, portanto, é isto que está em cima da mesa, coisa que não se irá verificar, já lá iremos com mais calma, à questão da guerra colonial. Era mesmo assim, ou seja, há um aproveitamento sempre da realidade, porque no primeiro caso havia a democracia com todos os defeitos e todas as limitações, com toda a virulência, e na guerra colonial isto não existia. Portugal era um regime fechado, existia a censura, um aperto, um controle. Como ficamos aqui?
É uma boa pergunta. Aquilo que eu acho Aquilo que eu acho é que, independentemente do conflito, as mulheres na guerra foram sempre o lado forte e os soldados foram sempre o lado mais frágil, o lado fraco. O que há aqui uma inversão de papéis em relação ao resto do tempo, não é? Ou seja, aos períodos em que não estamos, aos períodos em que não estamos em conflito. E de facto, aqui na altura da Primeira Guerra Mundial, se calhar a questão religiosa era muito, sobrepunha-se muito mais a tudo o resto do que, por exemplo, quando chegamos aos anos 60 e à Guerra Colonial, em que o peso político é maior, a questão de manter aqui os homens alinhados com a estratégia do governo, do que em 1917. Em 1917, se calhar, há um aproveitamento maior religioso do que político, não é? E na altura do ultramar é diferente, é um aproveitamento mais político, porque de facto é preciso mobilizar todas estas pessoas, e se calhar na altura do ultramar é preciso mobilizar a sociedade, porque senão a sociedade rebela-se contra o governo. Porque de repente as mães ficaram sem os filhos, as mulheres ficaram sem os maridos, as namoradas sem os namorados, há aqui uma força de trabalho que se vai. Portanto, vamos envolver as mulheres nesta cruzada, porque precisamos que elas estejam do nosso lado. E isso, o que talvez não seja bem assim na Primeira Guerra Mundial, porque no fundo a Primeira Guerra Mundial é uma coisa, como o próprio nome indica, mais global. Há aqui várias forças envolvidas e não há propriamente ninguém que tenha que defender esta posição. Nem eu acho que a sociedade talvez tivesse esta noção. Pois. No fundo, as coisas são assim porque são. Imagino eu, naquela altura, talvez as pessoas pensassem assim. Há é uma necessidade de fé e depois algum abuso, talvez, dessa fé e dessas crenças para entrar neste domínio da guerra. Mas pronto, isto talvez só falando com alguém que tivesse estado, infelizmente, já não conseguimos, na Primeira Guerra Mundial, para percebermos a percepção que teriam desta forma como a fé se imiscuía ou tentava imiscuir nesta cruzada. Pronto, que é uma coisa que eu acho no ultramar era diferente, é embora o Movimento Nacional Feminino também oferecesse santinhos.
Pois, é isso. Uma das coisas que eu lhe quero dizer também é assim, e agora vamos para o caso concreto da Guerra Colonial, é que, sendo Portugal uma sociedade patriarcal, para não lhe chamar outra coisa, não é? Uma sociedade essencialmente masculina, não é? Não vamos agora avançar na classificação. De qualquer das formas, há duas linhas que também correm neste seu livro. Por um lado, os homens em guerra, os que aqui aparecem, tirando um caso ou outro, mesmo assim, aquela questão de eu só quero é estudantes, aqui por trás há aqui qualquer coisa também, certo, vamos lá, uma certa arrogância, uma certa perspurrência masculina, digo eu. No entanto, nota-se que grande parte destes homens estão muito fragilizados, apesar da correspondência continuar e fluir, e também me dá a sensação que muitas das cartas, ou das cartas dos aerogramas, destas madrinhas de guerra, muitas delas estão conscientes daquilo que lhes é pedido. Ou seja, estão lá para confortar à distância, a apoiar. Só depois, num segundo momento, é que, e terceiro, é que se avançará para outra realidade, que já lá iremos adiante.
Sim. As mulheres, quando começam e quando respondem a este apelo do Movimento Nacional Feminino, não é? Em agosto de 61, elas percebem claramente o que é que se exige, entre aspas, delas. Até porque, nas suas terras, elas veem partir estes rapazes.
Pois é, isso.
E veem as mães, as vizinhas, enfim, as pessoas a chorá-los, não é? A chorar a sua partida. E elas percebem que são chamadas. Pronto, elas têm que ajudar. E esta é a forma delas ajudarem, e não há aqui interesse nenhum da parte delas, numa fase inicial, em que seja mais qualquer coisa, ou em que seja outra coisa diferente. Elas vão fazer aquilo que se lhes pede, e aquilo que se lhes pede é elas tentarem levar alguma normalidade àquele outro lado distante onde eles se encontram. Uhum. E essa normalidade vai através da correspondência e, portanto, elas escrevem aquilo que elas tão bem sabem, que é uhum. o dia-a-dia, o que é que elas fizeram, os ralhetes uhum. dos pais, os bailes a que foram ou não foram, uhum. os bordados, os trabalhos, a patroa que se zangou, o patrão que saiu de casa. Uhum. No fundo, elas vão partilhar aquilo que já partilham com as vizinhas, com as amigas, com as mães, só que vão escrever.
Uhum.
E têm noção de que aquilo é importante. Elas têm muita noção de que aquilo é importante, até porque há muita propaganda do regime, não é?
Pois é, isso.
A lembrá-las disso.
Exatamente, do papel solidário, ou pelo menos sim, o papel de que era fundamental, solidário no sentido em que apoiar à distância quem está num sofrimento e num sacrifício de extremos, não é? Como uhum. que são os soldados no campo de batalha, no campo da guerra. No entanto, há duas ou três coisas que são também de destacar. 300 milhões de aerogramas. É obra. Primeiro ponto.
São muitos aerogramas,
é muita
é
coisa, é muita escrita. Segundo, sabendo da iliteracia do país, ou por outra, do analfabetismo que campeava por aí, como é que se escreveu tanta carta, alguma, a tanto aerograma? Algumas dá para perceber com todas as limitações, mas favoreceu o esforço da escrita, da aprendizagem a ler e a escrever, que muitas pessoas não tinham. E depois as normas que o próprio Movimento Nacional Feminino instituiu, a Cilinha Supico Pinto, e cá por a tentativa de autonomia de cá de Braga, de Rosa Santos da Cunha, penso sim. a mulher do governador civil de Braga, muito conhecido, tudo isto centralizado, o que se podia escrever, o que não se podia, nada de abusos, nada de confianças em linguagem de hoje, não esticar muito a corda, como é que se fica isto tudo, sabendo-se que a Cilinha Supico Pinto era uma figura do regime, porque o Salazar, quando se dá o assalto ao Santa Maria, é ela que incita e dá ânimo ao primeiro-ministro para ele falar à multidão que estava na Rocha de Conde de Óbidos, na recepção do Santa Maria.
Exatamente. Aliás, há quem chama a Cilinha o Salazar de Saias.
Pois, é
ela
isso.
tinha muito mais importância no país e do que se fez crer até há relativamente pouco tempo. Agora já há várias biografias dela e muito bem feitas. Mas, de facto, durante muito tempo, eu acho que ninguém teve muito bem a noção da importância da Cecília para o Salazar e nas decisões que ele tomava. Uhum. E essa do Santa Maria é um caso... Aliás, ela chegou a tentar convencê-lo a passar... Porque ela adorava Angola. Uhum. Ela gostava... Aliás, ela
sim,
foi
ela
várias vezes.
Sim, ela esteve lá várias vezes. Ela foi lá cinco vezes, julgo eu.
Exatamente. Ela achava que, em vez de Lisboa, devia ser em Luanda, mas que Portugal devia estar ali centralizado e que deviam partir de Luanda todas as decisões. E ela tentou mesmo, há registros de cartas trocadas entre a Cilinha e o Salazar sobre esse assunto. Mas a Cilinha era uma mulher do governo, era uma mulher de Estado, não é? Vamos dizer assim. Portanto, ela não queria qualquer tipo de correspondência ali a usar o nome do Movimento Nacional Feminino, não é? De forma distorcida. Ela queria jovens patriotas portuguesas com mais de 21 anos, cuja função fosse dar moral aos soldados, falar-lhes da vitória da guerra. Ela queria mulheres que acreditassem nesta vitória. Mas, de facto, isto, a certa altura, está mesmo a pedi-las, não é? Vou usar esta expressão.
Pois,
isto ultrapassa completamente o movimento e são os próprios soldados que põem anúncios nas revistas da época.
Pois é isso, é isso. É isso. Como é que estas questões depois travasam muito? Porque aqui dá para perceber que há uma linha, mas corre paralela uma ou outra com uma certa autonomia. Essa questão da crónica feminina, da plateia, das outras revistas do coração, à maneira e modo da época, quando parece que num primeiro momento o organograma da organização era o carteiro que ia levar a correspondência e ele incentivava as meninas, olha, tenho aqui isto e aquilo. Como é que ficamos tão bem? Como é que estas coisas acontecem?
Ora bem, eu acho que isto numa primeira fase, ali em 61, 62, é lento. Ou seja, porque a Cilinha nas revistas do movimento chega a escrever aos soldados,
pois.
A dizer, a pedir-lhes paciência, porque não estão a conseguir levar cartas a todos de forma célere, porque pois. Há muitos soldados e há poucas madrinhas. E eu acho que eles também se começam a impacientar, peço desculpa, um pouco. E então começa para o camarada do lado, olha, tu tens uma prima, uma irmã, pois, uma vizinha que queira corresponder-se comigo, e depois às revistas e depois aos programas de rádio, e às tantas isto escapa completamente ao controle do movimento. Mas como continua a ser importante que a sociedade tenha as mulheres mobilizadas para a guerra, não é feito nada para impedir, até porque é completamente impossível claro, de impedir claro. 300 mil mulheres, porque é pois o que é se isso. estima, é o número que se estima terem havido madrinhas de guerra, de se corresponderem com os soldados e os soldados de receberem as suas correspondências, mas que de facto isto às tantas ultrapassa e há vários tipos de madrinhas e há vários tipos de interesse, não, nem toda a gente se corresponde com o mesmo interesse. Ou às vezes começa-se com um interesse puramente de dar apoio e de moralizar, e de repente percebe-se que se calhar até está a haver uma aproximação sentimental, que está a haver ali um lado romântico também a querer interferir, que é o que acaba por acontecer em muitos casos, o que é perfeitamente compreensível, porque são jovens rapazes, estão longe da sua pátria, estão longe daquelas experiências de juventude, e são jovens raparigas que também estão sem os seus rapazes, entre aspas, porque foram para a guerra, e aproximam-se, tal como hoje, e ponho aqui umas aspas, mas é verdade, muitas pessoas se aproximam através das redes sociais.
Claro, claro, claro.
No fundo, depende das épocas, a forma como as pessoas se aproximam. Não, nesta época,
mas
foi
o que é
assim.
Mas o que é facto é que, para construir ou pôr de pé uma forma de comunicar o serviço postal militar com tamanha correspondência, sendo os tempos como eram ou foram como na à época, a transportar todo este correio desde das terrinhas e depois de Lisboa, os aviões, e depois fazer chegar aos soldados, mesmo também no campo de batalha, por um lado, é uma empreitada que revela uma certa organização, um empenhamento por parte de Cecília Supico Pinto e todo o aparelho à volta do Movimento Nacional Feminino. Não era só a revista, a presença, era muito mais do que isso.
Sim,
e depois
sim.
também se percebia à distância que a própria censura não tinha hipótese de controlar estas cartas todas, como é fácil de perceber. Não havia a mínima hipótese, penso
pois
eu,
não,
que
não.
A censura, um ou outro, ainda era capaz de fazer a triagem e pôr no crivo para ver quem poderia, eventualmente. Aliás, a Marta Martins Silva coloca aqui um exemplo de uma carta, um desabafo da Via Latina de Coimbra, onde se nota ali uma espécie de questionar tudo aquilo. Mas isto são exemplos, digo eu, sem exemplo, ou por outra,
sim.
as coisas funcionavam bem oleadas, quero dizer.
Não, as coisas funcionavam muitíssimo bem, muitíssimo bem, isso é preciso dizê-lo, e à medida depois que a guerra também começa em Moçambique e na Guiné, este sistema é transportado e replicado daquilo que funciona em Angola, e eles nessa altura já sabem como é que funciona, porque isto em Angola começa com um soldado ali, a ler as cartas e a separá-las, daí a tal lentidão, não é? Que a Cecília pedia paciência aos
pois,
soldados.
Claro,
de repente
claro.
já há postos espalhados por todo o ultramar, que funcionam e que levam o correio até às regiões mais recôndidas. Há homens que estão em pleno mato e conseguem receber cartas. Isto é fabuloso pensar como é que isto funcionava desta maneira e através de um simples código, não é? Que é aquele código que vinha na parte da frente do aerograma.
Exatamente.
Porque cada soldado tinha o seu código, não é? Tinha o seu número de série, vamos dizer assim. E através daquele pequeno número de série, o correio chegava a todo o lado e ninguém ficava sem cartas. De facto, foi um sistema muito bem feito, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E só podia ser assim, não é? Para funcionar,
claro,
e para as
claro.
Pessoas aderirem,
pois.
Só podia ser assim. E havia pessoas que escreviam muitas cartas. Eu falei com várias pessoas que escreviam todos os dias.
Pois
todos
é.
Os dias enviavam uma carta. E todos os dias recebiam também cartas.
Pois.
Do lado de lá, isto era mesmo um movimento de leva e traz muito eficaz, porque se as pessoas estivessem meses à espera, não quebrava-se aqui também um bocadinho, não só a função, não é, que tinha, mas também o encanto.
Claro, claro, claro. E aquilo que é dito muitas vezes no livro, para além disso, do encanto, era uma espécie de força anímica que dava para, perante situações extremas, quer físicas, quer de climatéricas, para além da guerra, que essa é a exigência última, muitos destes homens eram uma espécie de gasolina para o motor anímico que lhes dava.
Sim, eu costumo sempre referir o Manuel Sousa, que foi um ex-combatente, que falou comigo e que me diz que se sente mais seguro com as cartas das madrinhas no bolso do que com a própria G3. Ou seja, esta frase para mim é paradigmática do papel tão importante que as madrinhas de guerra tiveram.
É o tal que
homens.
Recebe mais de 20?
Sim, o Manel, ele escreveu muitas cartas e ele recebeu muitas cartas e ele foi muito generoso nas suas várias conversas que teve comigo. Ele esteve na Guiné, esteve num cenário bastante complicado, viu a morte de frente, e era um bocadinho aquilo que nós falávamos há pouco, era escrever para não morrer. Enquanto eu escrevo, é sinal que eu estou vivo.
Claro. Uma das questões que eu gostaria também que a Marta Martins Silva desenvolvesse é que estas madrinhas de guerra não eram exclusivo, passo a expressão, da metrópole, de Portugal na Europa. Também existiram madrinhas de guerra em Angola, em Moçambique, na Guiné provavelmente não, mas em Angola e Moçambique talvez sim. O que foi feito destas madrinhas? O que é que do seu trabalho de investigação, se existiu, como é que estas mulheres ficaram depois da independência, como é que tudo se desenrolou nestes dois casos concretos?
Pois, é diferente, de facto. As madrinhas que não estavam na metrópole foram ainda mais esquecidas, se é que eu posso dizer assim, foram situações completamente diferentes das madrinhas que estavam na metrópole, porque os homens, ao saírem da guerra, ao saírem do ultramar, dirigem-se para Portugal, onde estão as suas madrinhas de guerra, e mesmo que não as encontrem ou não as conheçam, há aqui uma aproximação geográfica, enquanto que as madrinhas que lá ficam, há um distanciamento. E há um distanciamento, no fundo elas acabam por ser vítimas da vontade que eles têm de se distanciar de tudo aquilo que a guerra representou para eles. Recentemente foi feita em Moçambique uma exposição e um documentário sobre as madrinhas de guerra moçambicanas dos soldados portugueses, e percebeu-se que de facto elas foram completamente esquecidas e um bocadinho deixadas ao abandono. Porque, de facto, depois quando eles chegam a Portugal, eles retomam as suas vidas. Eles já não vão escrever no sentido contrário, não é? Já não lhes faz sentido eles escreverem-se e corresponderem-se com elas. Eles já estavam em casa, eles já estavam nas suas terras. E eu presumo que muitas delas tenham tido, aliás, na altura desta exposição falou-se disso, esse sentimento de abandono por parte dos militares portugueses. Pronto, fruto das circunstâncias, fruto deste afastamento de que eu falo, enfim, acho que é um bocadinho por aí, António.
Houve casamentos, houve relações que se iniciaram no ultramar e tiveram consequência e uma vida normal depois no regresso dos militares. A vinda à casa, outros não, outros não aconteceu isso, porque não quiseram, porque o objetivo tinha uma percepção que não era esse, o papel das madrinhas de guerra, ou pelo menos daquela. Amores, vamos lá, funestos, um bocadinho miríficos, imaginários, à distância e tudo mais. No entanto, há aqui dois casos que eu gostaria, pelo menos um. Lúcia e Lionel Carvalho. Ela é uma criada de servir em Lisboa, ou eras, penso eu, à volta disso. Mas ela tem a percepção, apesar de ser uma que vem do interior, do centro do país, esta malta, estes soldados, grande parte deles são sacanas. Há que manter distância. Ao primeiro pisar da linha, ou chegar-se à linha vermelha, Isto é malta que é para largar, não convém alimentar muito
Exatamente.
Esta conversa. Portanto, também há disto, apesar do país ser assim como era nos anos 60, não é? Mas também há, por parte das mulheres, esta consciência, não é? Quer dizer, muita calma. O que me foi pedido não foi isto.
Sim.
Portanto,
sim, perfeitamente, perfeitamente. Elas tinham receio de... Porque principalmente quando estamos a falar de um período da guerra mais para a frente, porque já tinham ouvido histórias, não é? De outros soldados e de outras madrinhas, e elas sabem que há uns certos álbuns de fotografias e receiam ser mais uma no álbum.
Na coleção.
Há muitas
que... Na coleção.
Exatamente, mais uma para a coleção. E muitas até se retraem precisamente por causa disso e demoram a enviar os seus retratos porque não querem ser mais uma. Por muito que o papel seja, e voltamos, não estamos a falar de nada romântico ainda,
pois.
Mas elas não querem ser uma espécie de troféu que consta em África de uma madrinha portuguesa. Elas querem ser respeitadas. Pronto, há muito esta noção. E lá está, e dessa linha vermelha, porque muitos soldados marotos primeiro pediam uma fotografia de rosto e depois pediam logo outra de corpo inteiro, a seguir, na carta seguinte. Pronto, e elas também não queriam sentir-se... Elas queriam sentir que a função delas era importante, mas não por serem mulheres, não se queriam sentir objetos. Eu acho que também há essa consciência, apesar de estarmos a falar do início dos anos 60, há essa consciência por parte das mulheres, elas querem ser respeitadas.
Depois temos vários exemplos que é dado, desde... soldados estropiados, como é o caso de um soldado, Manuel Ferreira, de Famalicão, que acabou por casar com Maria Fernanda, porque ela sentiu-se na obrigação, ou pelo menos o afeto que nutria por este homem à distância, ele passou a fazer parte da vida dela. Depois, a Maria do Céu com o Fernando, que acabam por casar 50 anos depois de se conhecer. Há isto tudo, mas depois também há aqueles relacionamentos mais urbanos, tipicamente urbanos, se quisermos, os de Lisboa, que se conheciam, gostaram muito de se conhecer, mas felicidades cada um para si, para o seu caminho. Houve disto tudo, portanto, houve todo um caldo de que também era um pouco o retrato do país. Foi assim, houve, de facto, uma consequência desse relacionamento a partir... dos aerogramas foi, em termos percentuais, relativamente pouco. Cada um depois regressou até. Hoje, na atualidade, uma pessoa, um cliente do Facebook, reconheceu a mãe, há uns 30 anos, 40 anos atrás. Como é que estas coisas se desenrolaram? Que dados é que a Marta pode eventualmente adiantar sobre esta questão?
Bem, eu acho que há aqui um bocadinho de tudo, não é? Eu tentei também que houvesse um bocadinho de tudo, porque mostrando que isto é como a vida, não é? Há histórias felizes, há histórias tristes.
Este é mesmo o retrato, um dos retratos de Portugal nos anos 60. É possível?
E além disso, essa foi a minha, foi uma das minhas intenções à medida que escrevi o livro, foi que as pessoas sentissem ao ler o livro que não estavam só a ler a história das madrinhas de guerra e dos ex-combatentes. Que estivessem através deles a espreitar para o Portugal que nós fomos nos anos 60 e 70, e tudo isso ajuda a perceber o Portugal que nós fomos. Portanto, eu tentei sempre dar aqui alguma contextualização de em que ponto estava o país e o que é que estava a acontecer nas mais diversas áreas. E depois, em relação às histórias que resultaram da guerra, é um caldo muito diferente e muito diverso. As pessoas podem encontrar histórias de amor que terminaram no altar e que se calhar muito antes das pessoas do casal se conhecer já sentia que isso ia acontecer, que era ali, que era no altar que ia terminar, já havia um futuro em comum.
Até há um casamento sem noivo, portanto, feito por procuração.
Exatamente,
não é? Portanto,
exatamente. Também era muito comum nessa altura, não é? Os casamentos por procuração, e foi importante também ter esse dado no livro. Mas também há histórias que não resultam. Eu tenho o António Carlos que volta à sua terra normal, à sua vida, e um dia está a trabalhar... e percebe que está um homem à espera dele para lhe pôr um recado no bolso.
Uhum.
A sua madrinha de guerra estava a tentar, através de um conhecido, chegar a ele novamente.
Uhum.
Mas ele já tinha seguido a sua vida,
pois,
já
claro.
Tinha...
Uhum.
E ele até aproveita o livro para lhe pedir perdão por nunca ter ido ao seu encontro.
Uhum.
Pronto, e pelo menos dizer-lhe que obrigado pois, por me teres
claro.
Ajudado.
Uhum.
Depois há outros soldados que fizeram questão, quando chegaram, de entregar uma uhum. prendinha a cada madrinha,
uhum.
Uma recordação de África, não é? Um pequeno objeto, mas depois escolheram aquela com quem queriam ficar.
Uhum.
Ou outros que se corresponderam com muitas madrinhas e depois perceberam no regresso que era a namorada
uhum.
de há muitos anos quem de facto eles queriam do seu lado.
Uhum.
Como a história do Fernando que referiu uhum. e da Maria do Céu, que foram madrinha e afilhado, ao chegarem cada um seguiu as suas vidas, e passado 50 anos, quando ele enviúva, e vai à procura dela novamente, eles reatam esta relação, acabam por se casar, infelizmente
uhum.
a Maria do Céu acaba por partir
uhum.
cedo demais,
uhum.
mas vivem um ano intenso de amores,
uhum.
têm muitos álbuns de fotografias que o Fernando fez questão de mostrar, com fotografias deles os dois juntos, no casamento, com toda com as famílias, em Fátima, a agradecer o reencontro. No fundo, este Madrinhas é assim, há motivo para rir, porque eu também me ri e me diverti muito
uhum.
com estes casais, com as suas histórias, o Messias, de um lado para o outro, cheio de vergonha de dizer às Gertrudes que já tinha chegado da África,
uhum.
ali a ganhar coragem para
uhum.
entrar na loja onde ela trabalhava,
uhum.
não é?
Uhum.
É um casal alentejano muito divertido,
uhum.
que está hoje junto e que se casou. Ri-me também muito com o Mário Padeiro,
uhum, uhum.
da Aveiro, de Cacia,
uhum.
que escrevia para
uhum.
todas as mulheres as cartas iguais ao início, porque ele queria receber correspondência.
Claro, claro.
Pronto, dá para rir,
uhum.
dá para chorar, dá uhum. para pensar, acho eu, e espero eu, acima de tudo, dá para conhecer aquilo que foi o nosso país, não
uhum.
assim há tanto tempo.
Uhum.
Parece que foi há tanto tempo, uma
não,
guerra
não,
tão
não,
distante.
Não.
Não, foi há 60
uhum.
anos que estes homens foram enviados
uhum.
Para o ultramar, para esta guerra.
Uhum.
Portanto, eu espero acima de tudo que este livro toque todas as gerações,
uhum.
porque quem os nossos antepassados foram, os nossos avós, os nossos pais, os que estão acima de nós, não é?
Uhum.
É também aquilo que nós somos,
uhum.
porque sem eles nós não somos nada.
Claro. Uhum.
Portanto, é isso que eu pretendo transmitir e espero conseguir.
Final do programa número 705 de Livros com Rumo. Transmitimos a conversa com Marta Martins Silva a propósito de duas obras editadas recentemente, ambas pela Desassossego. Falamos de Madrinhas de Guerra e Cartas de Amor e de Dor. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.